Olá, ouvintes, bem-vindos ao episódio número 25 do podcast Decodificando. Eu sou a Amanda.
Você é a Dani?
Eu sou a Dani.
Decodificando, o podcast que fala de código genético, código jurídico e código-fonte. Aplicação das leis sobre as novas tecnologias. Com Amanda Vanderlei, Daniele Tosti e Johnny Quintaia.
Olá, ouvintes, bem-vindos ao episódio número 25 do podcast Decodificando. Eu sou a Amanda.
Eu sou a Dani.
E eu sou o Johnny. E aí, meninas, primeiro podcast do ano?
Pois é, né?
Tudo bem que a gente tá no mês de fevereiro, né?
É que é engraçado, assim, né? Que nem no outro podcast, no Grifo Nosso, eu falo que ao mesmo tempo é mais fácil e mais difícil de fazer a pauta. Porque, por um lado, tem que ler um livro inteiro, que é uma coisa demorada. Mas, por outro, é bem mais fácil escolher o tema. Você escolhe o livro e pronto. Não tem como não ter tema, né?
Bom, mas a gente pode falar que é o primeiro do ano e no começo do ano. Porque a gente tá gravando no meio do carnaval. Né? Provavelmente vai lançar no final do carnaval, ou seja, começo do ano no Brasil.
É verdade. De certa forma, né?
E aí, algumas novidades, meninas?
Nenhuma.
Acho que não, também.
Estamos pobres de notícias, né?
Tem Campus Party.
Ah, é verdade. A gente entregou o livro para o André 5, depois de uns 10 meses de atraso. Então ele recebeu...
Foi de uns 2 anos de atraso.
Ele recebeu o livro A Cabeça de Steve Jobs e também recebeu uns livros esses que a Amanda conseguiu para ele para pedir desculpa pelo atraso. Mas foi em mãos, hein? Com dedicatória e tudo, com direito a fotinhas, a gente pode subir no post depois.
É verdade.
Bom, já que é assim, também vou fazer um merchan. A gente lá da Kingo Labs, a gente lançou uma ferramenta que chama TR Manager, trmanager.com.br, que tem várias funçõezinhas, desde estatísticas, né? Por exemplo, você pode ver média de tempo no Twitter dos seus followers, cidade que eles moram, nuvem de tags dos seus usuários, ou também a gente tem uma ferramenta que chama Kingo Friends, que ele consegue procurar usuários por afinidade. Então, se a Dani for lá e procurar por direito, ela vai encontrar vários usuários do Twitter que falam de direito, né? A Amanda pode procurar por biólogos, eu posso procurar por TI, geek, ele sempre vai indicar usuários do Twitter que tem a mesma afinidade que você está procurando. Esporte, celebridade, se você quiser seguir as celebridades, dá uma busca por celebridades e ele exibe todos lá bonitinho para vocês darem uma olhada. Então, trmanager.com.br. Vamos aos
comentários
e e-mails?
Contra-argumento ativado.
Bom, a gente teve bastante comentário, né? Então nós não vamos ler todos, pra não ficar cansando vocês também que estão ouvindo. Até porque eu acho assim, ler comentário é legal pra quem tá participando do debate. Pra as pessoas que só escutam, chega uma hora que é meio cansativo, né? Que a pessoa não entende muito bem o que tá acontecendo. O José Vitor fez 3 comentários. Eu vou ler só o finalzinho do último, porque o resto eu já respondi pra ele pelos comentários mesmo. Ele falou assim, Dani, fala um pouquinho sobre o custo judiciário, do princípio da bagatela, insignificância, pro autor. Deixo como exemplo ação cautelar para suspender o protesto de um cheque de R$100, que custa só de honorários 800, sem falar nas custas do processo. É, isso é um problema, assim. Eu acho o princípio da bagatela uma coisa difícil de resolver, porque assim, esse princípio é que o judiciário não deveria se ocupar de coisas pequenas ou insignificantes. Por exemplo, o Johnny pega minha caneta e pega emprestado e não me devolve, por exemplo. Uma caneta, uma Bic, por exemplo, custa, sei lá, 50 centavos.
Quando a gente trabalhava na empresa, você via que suas canetas, sua tesoura, principalmente, sempre aparecia na minha mesa estranhamente, né?
Mas digamos que o Johnny fizesse isso e eu me sentisse lesada. Por um lado, parece errado que não exista nenhum mecanismo de proteção para impedir que o Johnny simplesmente vá lá e pegue a minha caneta. Afinal de contas, a caneta é minha. Pode ser uma coisa pequena, que não serve para nada, mas é minha caneta. Por outro lado, parece também ridículo você ir ao judiciário para pedir a restituição do valor de uma caneta Bic de 50 centavos. Você vai gastar o tempo do juiz, do cartorário, processo. Só a pastinha que eles põem o processo já deve custar mais de 50 centavos. Mas, assim, eu tava até conversando com a minha família outro dia sobre isso, né? Que eles estavam perguntando, eu falei, olha, eu acho um problema meio sem solução, assim. Eu acho que o judiciário não tem mesmo que se ocupar dessas coisas, porque afinal de contas você acaba lotando o judiciário com questões pequenas. O ideal é que nesses casos as pessoas conseguissem se resolver sobre o assunto.
Onde é que entra aí o tribunal de pequenas causas nessa brincadeira?
Então, mas mesmo assim é muito caro. O tribunal de pequenas causas, ou, na verdade, os juizados especiais, eles são, se eu não me engano, até 40 ou até 20 salários mínimos. É um valor bem alto. Ainda assim, pensa comigo, uma caneta, ou que nem o José Vitor falou aqui, R$100 do cheque você vai ter de custas R$800. Será que... Mas ao mesmo tempo, poxa, uma pessoa não pode te lesar em R$100, né? Então é uma coisa complicada mesmo. Mas a princípio, existe esse princípio, só que ao mesmo tempo também existe o princípio de que o judiciário não pode se recusar a julgar nenhuma lesão ou ameaça de direito. Então, eu acho que apesar desse princípio, se chegar ao judiciário a questão, o judiciário tem que resolver sim.
Você falou em cheque de R$100 de problemas jurídicos. Me lembrou uma história de um amigo meu que a gente ouviu no Natal, que ele tinha uma conta que ele recebia salário, ali a bolsa, e uma conta dele. Aí ele pegou um dia e cortou um cheque para transferir dinheiro da conta da bolsa para a conta dele pessoal. E só que ele não sabia que a conta dele tinha sido cancelada. E aí o cheque voltou.
Dele mesmo?
Dele mesmo para ele mesmo. E como ele cortou um cheque de uma conta cancelada, teoricamente ele teve um problema jurídico aí, não sei o quê. E ele achava engraçado, ele não sabia onde enfiar a cara, porque os papéis eram coisas do tipo, fulano de tal, idade tal, cortou o cheque para fulano de tal, idade de tal, tipo, era a mesma
ele
pessoa.
Mesmo.
E as mulheres não entendiam a situação, isso aí foi bem bizarro.
É, embaçado, hein? Mas eu acho que, infelizmente, existem questões que abrangem valores pequenos, mas alguém tem que resolver.
Não, mas, por exemplo, eu tenho uma caneta minha que eu nunca terminei uma caneta. Nunca terminei uma caneta, nunca terminei um lápis, nunca terminei uma borracha, porque eu sempre perco antes. E tem uma caneta que eu estou na metade, que acho que é o meu recorde, e se alguém roubasse essa caneta, eu ia matar essa pessoa. Eu ia lutar pelos R$100.
Não, aí eu acho que você tem que pedir indenização por danos morais, né? É seu esforço. Mas, poxa, nossa, eu acabo com tanta caneta lá na faculdade, você não tem noção, assim, eu compro caixa de caneta direto.
Ó, vou dizer uma coisa.
É porque o Johnny ficava no CA, Dani, ele não ia pras aulas.
Mentira, eu escrevia também. Mas eu vou dizer uma coisa, acho que eu não peguei a caneta esse ano ainda. Tudo que eu escrevi foi no computador.
Então, por isso que você nunca acaba a caneta, né? Bom, próximo comentário...
Ah, é só melhor citar só, né? Quem que deixou comentário, a maioria foi elogiando. Então, vou citar os que elogiaram a gente e agradecer. E a gente vai ler aquele que tem uma crítica.
As nossas opiniões.
Isso. Então, okay. A gente agradece ao Bruno César, ao Canha, ao Carlos Fran, ao Menezes, ao Lipe Alves, Alexandre Custódio, Super Palha, Mandrado, Renato Giovanni e ao Ítalo. Pelos comentários, podem continuar deixando comentários que a gente sempre lê.
Certo, e aí a gente teve uma crítica, né?
Leonardo.
Bom, eu vou ler só mais um pedacinho que ele criticou mesmo, né? Ele tava falando da nossa questão das cotas e tal, ele falou assim, o chato é que durante a conversa não foi percebido. E todas as opiniões foram em tom único em favor de um individualismo. O resultado foram observações perspicazes, mas que ignorarem alguns fatos. Como os que 90% dos estudantes cotistas terem aproveitamento superior aos não cotistas. Acabaram por não ser mais do que expressão de preconceito. Classistas, na minha opinião. É, então, eu ainda acho que mantenho a minha opinião. Assim, eu acho que se... Você viu que até Deus concorda comigo, né? Se essas pessoas têm um aproveitamento melhor, elas também têm condições de passar no vestibular... Por iniciativa própria. E eu falo isso, repito, mais uma vez, como alguém que estudou em escola pública, teve que estudar para passar no vestibular, não passei entre os melhores, mas passei no vestibular, e tenho um aproveitamento muito bom da faculdade. Quer dizer, esse aproveitamento que eu tenho da faculdade, se eu tenho condições de fazer isso, eu também tenho condições de me virar para passar no vestibular.
Agora Deus foi contra você.
Claro que existem opiniões contrárias, existem sempre as pessoas pró e contra as bolsas, mas eu acho que a minha opinião ainda continua sendo que as bolsas são só mais uma maneira de manter o preconceito do que de acabar com ele.
É, eu sempre falo que o problema do Brasil é que ele tenta sempre resolver os problemas da maneira mais simples possível. Ao invés de fazer um investimento, sei lá...
Deus não acha isso.
Ao invés de fazer um investimento maciço em educação primária, ginásio, colégio, colegial, eles preferem simplesmente fazer um sistema de cotas. Eu acho que isso não resolveria. Eu sempre falo, o Fernando Henrique ficou 8 anos, o Lula já tem 8 anos de governo. Se no primeiro ano do Fernando Henrique eles tivessem investido em massa nos professores da primeira série, nos alunos da primeira série, hoje o Lula já estaria formando pós-graduandos já nesse plano de governo de melhoria de ensino.
É, e aí eu pergunto outra coisa, né? Se 90% dos estudantes cotistas têm aproveitamento superior, isso significa que os negros são mais inteligentes que os brancos?
Não sei.
Quer dizer, eu acho que não tem nada a ver com uma coisa com a outra, assim. Cá entre nós, eu acho que, às vezes, as pessoas, por exemplo, como eu... Por exemplo, como eu, que tiveram menos oportunidades no colégio, às vezes sabem valorizar mais quando elas têm aulas superiores. Mas isso, eu repito, não tem nada a ser branco ou negro. Tem a ver com o fato de eu ter tido menos oportunidades, ou ter tido aulas piores, sei lá. E agora, quando eu vejo uma aula melhor, eu sei valorizar que aquela aula é melhor e que eu tenho mais oportunidade de aprender. Mas...
Aí, cai naquele comentário que eu citei também, né? Que existem cursos e cursos. Por exemplo, existem cursos que você começa do zero, ou seja, tudo você aprende no colegial, meio que, entre aspas, né, óbvio que não, mas meio que você deixa de lado e você começa o aprendizado do zero. Né? Eu posso citar, por exemplo, acho que o direito é meio assim.
Direito, começa direito. Mais ou menos, é lógico que você tem que ter um pouco de noção, principalmente de história, essas coisas, porque é uma disciplina.
Vocês já falaram tudo isso no outro episódio.
Tá, então é só ouvir depois.
A gente mantém a nossa opinião do episódio anterior. E vamos pro tema do dia?
Sinapse ativada.
Hoje não tivemos processador. Sem notícias. Vamos à pauta.
É, só pra explicar, não sei se vai sair no áudio. Mas caso vocês estejam ouvindo raios no fundo, é porque não dá pra gente ficar parando toda vez que tá um raio, porque agora tá dando muitos raios. Então talvez vocês estejam ouvindo um decodificando mais sombrio.
É tudo com um efeito especial.
É. Se alguém gritar um ai também, é porque caiu um raio bem aqui do lado, pode ter atingido a gente.
É.
Todo mundo mexendo no computador, né? Que beleza, tudo que não se deve fazer.
Bom.
Esconde a tesoura também, Dani.
Por quê?
Cobre espelho.
Cobre espelho, esconde a tesoura.
Ah, é? Não conheço essa.
É, minha avó dizia sempre isso. Então, hoje a gente vai falar sobre profissões relacionadas à área de direito, biologia e de tecnologia.
E começou a chover no rancho da Dani, mas eu vou tentar fazer um milagre que eu fiz outra vez para tirar os barulhos de chuva. Amanda foi muito mais esperta e fechou a janela dessa vez.
É, que a gente corre o risco de ter que abrir daqui a pouco pra não sufocar aqui dentro. Porque esse verão tá fantástico de calor, né?
Então, época de vestibular, quem tá esperando... a gente tem muito ouvinte novo, querendo descobrir que carreira seguir.
E vestibular já foi, né, Johnny?
Cursinho, né? Aí tá pensando em que opção seguir. Então a gente vai falar um pouco sobre as carreiras.
Bom... Com direito, apesar de eu ser uma grande defensora que não importa a sua carreira, você deveria fazer direito, porque dá pra você usar em tudo mesmo, assim, se você for administrador, com certeza vai te ajudar você a conhecer direito. Se você for engenheiro, com certeza vai te ajudar você a saber tudo que você for fazer, no mínimo você vai ganhar sabendo direito, assim. Vai te ajudar na sua vida profissional, com certeza, em algum ponto. Mas não são carreiras jurídicas. Então, eu separei para falar das carreiras que, em geral, exigem graduação em Direito. Em geral, porque não se esqueçam que ministro do STF não precisa ser formado em Direito. A carreira básica, assim, eu acho, quando você fala de Direito, é de advogado.
Então, quando você forma em bacharel em Direito, é isso? Você faz o curso...
Você é bacharel em Direito, o que não dá para fazer muita coisa nas carreiras jurídicas com isso. Mas eu não vou começar pelo que dá para você fazer sem a OAB. Vou começar com a carreira de advogado. O único requisito, então, e aí todas as carreiras que eu vou falar, como eu não vou falar de ministro do STF como uma carreira, você precisa, no mínimo, do bacharel em direito, né? É requisito mesmo, assim, não é do tipo, por exemplo, tecnologia, você pode ter formação, mas você pode ser um bom profissional ainda sem formação. Nessa, se você não tiver, nem pensa, esquece, você não vai ser nada. Advogado, então, você precisa ter a inscrição na ordem, ou seja, você vai terminar seu curso de bacharel e vai prestar o exame da ordem, nem que seja uma, duas, três, quatro, 10 vezes, a hora que você passar, você ganha sua carteirinha da OAB, paga uns quase R$1.000 por ano e vai ser advogado. O advogado, ele tem duas atuações, que é a contenciosa e a preventiva. A preventiva é para, digamos assim, aconselhar. Então, a Amanda chega lá no meu escritório e fala: ah, doutora Daniele, tudo bem com você? Eu queria saber, porque eu estou fazendo um contrato, assim, eu queria saber como eu posso fazer para evitar problemas, para não ir parar no judiciário, como eu posso, eu estou contratando trabalhadores, eu quero saber como que eu tenho que fazer. Enfim, ela vai procurar o advogado para evitar que problemas jurídicos aconteçam. O outro caso é, a Amanda não foi no advogado antes de fazer nada disso e deu problema. E aí alguém entrou com um processo contra a Amanda, ou a Amanda quer entrar com um processo contra alguém. Então ela vai procurar um advogado para atuar no contencioso. Além de advogado, que é uma profissão privada, você vai ter algumas carreiras que são de, aspas, advogados públicos. Só para falar para vocês, assim, advogado, se você estiver pensando, ah, eu vou ser advogado, eu vou ganhar muito, ou vou ser advogado, eu vou ganhar pouco. Depende. Existem advogados que vivem que nem peão, porque ganha pouco, e existem advogados muito ricos. Então,
mas bastos,
assim. Então, existe a possibilidade de você ser mais rico que um juiz sendo advogado? Sim, existe. Muito mais rico. Mas existe também a possibilidade de você não ser tão mais rico assim do que um trabalhador.
Eu acho que é de toda a carreira, né? Que tem aqueles 10% que ganham super bem, tem aqueles 1% que ganha hiper bem, e aqueles restos, os 89% que ganham mal pra caramba, né?
Então, é meio que uma chance que você vai ter aí. E aí, vale lembrar que advogado, você pode ser esse advogado privado, ou você também pode ser um advogado seletista. Você pode trabalhar numa grande empresa ou numa empresa... Acho que empresas pequenas não tem. Normalmente são as empresas grandes mesmo que contratam advogados, e aí você vai resolver só as questões daquela empresa, contenciosa ou preventivamente.
Mas é normalmente empresa, que área que mais dá certo, assim, é RH?
Tributário, trabalhista e a parte de contratos é comum ter nas empresas. Mas depende da empresa. Tem empresa que tem uma área geral civil que vai cuidar de questão de consumidor, de propaganda, analisar se uma propaganda que a empresa vai vincular tem algum problema. Então, dentro das empresas vai depender muito do segmento da empresa. Por exemplo, a Mercedes, onde eu trabalho, tem o jurídico que cuida de tributário, de civil, e tem o jurídico onde eu faço estágio, que é o jurídico trabalhista, que a gente só faz processo relacionado ao trabalho, mas cada empresa vai ter uma diferença. Aí você vai ter algumas profissões que são carreiras públicas, ou seja, você vai precisar prestar concurso público, mas que a sua atuação vai ser de advogado para órgãos públicos ou em nome de órgãos públicos. Por exemplo, tem os procuradores, procurador do estado e procurador do município. O que que eles são? Eles são os advogados do município ou do estado. Eles patrocinam as causas do interesse estadual e municipal. Aí, bom, não tem muito de diferente em relação a isso, mas você vai precisar também ter a carteira da ordem para passar, além de passar no concurso. Normalmente, também exige alguma experiência de pelo menos 2 anos. Ou seja, não adianta querer sair da faculdade e virar procurador. Além de estudar muito para passar no concurso, você precisa atuar um pouco para ganhar experiência. Existem alguns trambiques, aspas, que algumas pessoas fazem para só ficar estudando. Por exemplo, eu me formei, mas eu não quero ir advogar para ganhar 2 anos de experiência, eu quero só ficar estudando. Meu pai paga minhas contas mesmo, daí eu falo, mas poxa, eu preciso comprovar, o que eu faço? Eu tenho o meu colega que tem um escritório, aí eu peço pra ele, fulano, posso assinar a peça com você? Pode, ele faz as peças, passa pra mim, eu só assino, põe o número da ordem, não faço nada, continuo estudando.
Então a experiência é pra inglês ver.
Algumas pessoas fazem isso. Eu, particularmente, acho que não é muito bom, porque a ideia de você ter essa experiência é pra você não ser um advogado recém-formado trabalhando nesses lugares, né? Mas...
uma dúvida. Por exemplo, falou que o advogado pode ser aquele que lê os contratos e vê se está certo ou não. Isso aí, ele tem que ter a carteirinha da ordem ou ele pode fazer como bacharel de direito somente?
Como bacharel, ele pode fazer, mas ele não vai estar fazendo como advogado.
Sim.
Então, por exemplo, existem algumas coisas, contratos sociais de empresa. Contrato social de empresa, ele precisa ser assinado por um advogado. O bacharel em direito não é um advogado e não tem...
E um tecnólogo em direito?
Não existe.
Existe. No metrô tem propaganda.
Então, mas ele não é nada. Ele é um cara que, tudo bem, que nem eu falei, se você for ser um administrador que quiser conhecer direito, sem problemas. Mas as carreiras jurídicas exigem o bacharelado em direito aprovado num curso reconhecido, né? Então, ele vai ser um tecnólogo em direito. Sei lá o que ele vai fazer com isso.
Meu irmão me falou assim, advogado que não tem carteirinha da OAB não é nada. Tecnólogo, então, é mesmo assim.
É. Aí a gente tem outra carreira que é advogado da União. O advogado da União... ele é semelhante ao procurador do Estado, o que pode ser um pouco confuso, porque você tem depois o Procurador-Geral da República, que é um órgão do MP. Aí os nomes misturam tudo, eu acho isso muito confuso, eles deviam manter uma linha lógica, mas tudo bem. O advogado da União, ele vai patrocinar as causas em que a União entende-se como, aspas, o Brasil, mas não o Brasil Estado Democrático, o Brasil órgão... né, o órgão federativo União. Ah, tá, eu esqueci de falar. Para procurador do Estado, eu dei uma olhada nos editais do Rio Grande do Sul e um do Espírito Santo. No primeiro, o edital é de 2009, o salário de ingresso era R$ 6.285,90. No segundo, o salário de ingresso em 2008 era R$ 8.955. Vocês vão vendo que vai variar um pouco de estado para estado, de lugar para lugar. O advogado-geral da União, de acordo com o edital que eu peguei de 2008, ele entra ganhando mais ou menos R$ 14.049. E aí você tem uma terceira área na qual você atua mais ou menos como advogado, e essa eu particularmente acho muito legal, que é o defensor público. O defensor público nada mais é que um advogado, mas ele é concedido, digamos assim, pelo Estado. Então, você não tem dinheiro para pagar um advogado, você entra nos requisitos lá de renda mínima e tal, você precisa de um advogado, você vai no defensor público e ele vai atuar em seu favor. O defensor público, ele vai se dividir entre tanto para a área penal quanto para a área civil. Então, vai ter o defensor público que vai cuidar da área de família, etc, etc. E vai ter o defensor público que vai defender, por exemplo, as pessoas que cometeram crimes, mas que não têm dinheiro para pagar um advogado para defendê-las. Para ser defensor público, precisa de 2 anos de atividade, inscrição na ordem e aprovação no concurso. A remuneração, eu dei uma olhada aqui, para defensor público federal de segunda categoria, em 2009, era mais ou menos R$ 14.500. E para defensor público do Piauí, em 2009, R$ 14.200.
O que é um defensor público de segunda categoria? Ele é ruim, beleza?
Eu não sei como é que se dividem. Deve ser alguma coisa que nem juiz tem juiz substituto e depois o titular. Então deve ter alguma coisa a ver com
plano de carreira.
Com plano de carreira. Justamente, falando em juiz, a próxima carreira que eu vou falar é a do juiz. Também é uma coisa que cresce os olhos de quem vai fazer direito. Muita gente que vai fazer direito entra no curso pensando em ser juiz. O juiz, acho que todo mundo sabe mais ou menos o que o juiz faz, né? O juiz é a pessoa que vai representar o Estado ali, o poder jurisdicional de dizer o direito no caso concreto. É uma das carreiras que eu acho mais nobre, assim, né, do direito. Porque realmente, assim, e
9.
Ela é bem remunerada, mas nem tanto. Muita gente diz que você pode ganhar muito mais dinheiro sendo advogado do que sendo juiz. E você viu também que existem outras carreiras aí que você não ganha tão mal, vai. Pra você ser defensor público e começar com 14 mil, mas a carreira... E não se esqueça, assim, todas essas carreiras, você pode ter promoções e seu salário vai aumentar. Tudo isso que eu tô falando é o salário na hora que você entra. Você acabou de ter seus 2 anos de experiência, passar no concurso, entrou ganhando isso.
É, mas, assim, falando em juiz, eu acho que o juiz tem que receber bem, porque ele... Coisas de decisões muito importantes. E também, se ele não receber bem, ele, assim, ele pode estar...
sujeito à corrupção?
Isso.
Então, e no geral, assim, o que a gente percebe é que os juízes trabalham muito. Tem muito processo. Para ele conseguir subir na carreira, ele precisa cumprir metas. E essas metas são de processos para julgar. Só que existe muito mais processo do que juiz. Então, eles acabam tendo uma quantidade, assim, astronômica. Tanto que muitos juízes, às vezes, usam parte das férias ou essas coisas para levar processo para casa e dar sentença que eles não conseguem fazer no meio do dia a dia. Então, não é uma profissão fácil. Assim, eu vou ser juiz, vou ganhar bem pra caramba, vou sentar na minha cadeirinha lá dando sentença. Não é tão fácil quanto talvez algumas pessoas achem. Para ser juiz, você precisa de 3 anos de atividade jurídica. Você não precisa de inscrição na ordem. Existem, se eu não me engano, algumas outras atividades que contam como experiência jurídica.
É isso que eu ia perguntar. Estágio conta?
O estágio, que eu saiba, não conta, exceto o estágio prorrogado. Que é assim, eu sou estagiária, eu tenho 2 anos de estágio, os 2 últimos da faculdade. Mas pode ser que eu acabe meu ano e eu não consiga tirar a carteira de advogado da ordem. Então, eu posso prorrogar o meu estágio por mais 2 anos, se eu não me engano. Enquanto eu não tiro minha carteira da ordem, eu ainda posso fazer alguns atos ou pegar alguns cargos como estagiário e não vou ficar, por exemplo, perder os direitos que eu tinha quando eu era estagiária. O juiz, então, ele evolui na carreira de um jeito um pouco diferente. Ele evolui por entrância e depois instância. Como assim? Primeiro, o juiz vai do interior para a capital. Isso são as entrâncias. Ele vai entrando para a capital. Quando ele chega na capital, aí ele vai subindo por instâncias. Então, o juiz pode ser promovido para virar desembargador ou para virar ministro. Enfim, ele vai subindo. Lembrando, se você tiver a ideia que o ministro da STF é o topo da carreira jurídica, como eu disse, não é o topo da carreira, porque você precisa ser indicado pelo presidente e não precisa nem ter sido juiz nunca. E tem outra coisa que é o seguinte, se você não quiser ficar sendo juiz e subindo em trânsito, em instância, nananã, você tem outra chance de entrar para a carreira da magistratura pelo 5º Constitucional. 1/5 das vagas dos membros dos tribunais são compostos por profissionais indicados dos quadros de carreiras da advocacia e do Ministério Público. Então, ele entra direto no tribunal. Isso é meio que para dar uma renovada no tribunal, para o tribunal não ficar só com aquelas ideias das pessoas que já são juízes há 10 anos e entram. Então, é para dar uma renovada. Remuneração. Eu separei alguns bem diferentes aqui. Um juiz federal, no último concurso desse ano, aliás, estava até ainda aberto as inscrições quando eu vi, para o TRF da terceira região, o salário de entrada é R$ 20.900. Para juiz de direito, que é juiz estadual em São Paulo, em 2009, o concurso que teve saiu com o salário de R$ 18.900.
É o que está aberto ainda, né? O que está acontecendo?
De São Paulo, eu acho que não. Não, talvez esteja no meio, mas as inscrições...
Não, quero dizer que está acontecendo ainda.
Para juiz de direito no Mato Grosso, em 2009, 11.600, quer dizer, bem menor do que São Paulo. E para juiz de direito no Distrito Federal, 21 mil, quer dizer, maior do que o de São Paulo.
Também lá trabalha que nem um diabo, né?
Não sei. Eu acho que em São Paulo talvez trabalhe mais, porque se você for levar em consideração o tamanho da área abrangida, eu acho que deve ter mais processos. E para juiz federal do trabalho, no edital de 2010, 20.900. Aí a outra carreira que a gente tem é a carreira no Ministério Público. No Ministério Público, no geral, você entra como promotor. O promotor é aquele que vai iniciar a ação penal, que acho que é o papel que as pessoas mais conhecem, o promotor, que normalmente aparece no jornal, né? É o cara que vai pedir instauração do inquérito policial, é o cara que vai decidir entrar com a ação contra o cara que cometeu um crime, etc. O promotor tem esse papel. Mas ele também, se você não gosta de direito penal, não quer dizer que você não possa ser promotor ou ter uma carreira no Ministério Público. Ele também atua na área civil. Por exemplo, quando tem interesse público, ação que envolve menor, ação que envolve família, o promotor sempre tem que ser ouvido. E ele também é o titular da ação civil pública sempre que ela for ser proposta. Então, assim, é uma carreira mais ligada a proteger interesses públicos. Tanto na ação penal quanto na ação civil, ele vai ser ouvido, ele vai participar. Para ser promotor, você precisa, então, 3 anos de atividade jurídica, igual o juiz, e aprovação no concurso público. A mesma coisa, não precisa da inscrição na ordem, mas você vai ter que, de alguma maneira, ter obtido esses 3 anos de atividade jurídica. Eu não tenho certeza se são todos, mas alguns, pelo menos, cargos admitem cursos de especialização como prática de atividade jurídica. Então, se você estiver pensando em fazer um concurso, você pode dar uma olhada, por exemplo, no último edital e verificar os termos que se aplicam mais ou menos na profissão que você está querendo seguir.
Mas é meio relativo isso aí, né? Por exemplo, o exame da ordem, até onde eu não lembro, é você contra você mesmo. Então, se você atingir determinada nota, você passa.
Isso, não é um concurso, né?
Tá, é você contra você. E agora, os concursos para promotor, para juiz, eles são extremamente concorridos, né? E é bem mais difícil, porque é você contra todo mundo.
É que você tá pensando que seria difícil você não passar na ordem e passar pra... Então, é que assim, às vezes é uma questão de escolha. Por exemplo, se você não tiver dinheiro, que não quer dizer que só porque você é bacharel em direito você tem dinheiro, realmente não quer dizer isso. Você pode não ter dinheiro para pagar durante 2 ou 3 anos R$1.000 para a ordem, que é mais ou menos o valor da anuidade. Vai?
Ah, então quer dizer, peraí, se você passar no exame da ordem, obrigatoriamente você tem que pagar R$1.000 por mês.
Por ano.
Por ano, mesmo se você não exercer.
Mesmo, enquanto você estiver inscrito lá. Ou você pode suspender e tal, mas se você for suspender, então para que você vai tirar a carteira para suspender? Por isso que acho que você tem que pensar no que é seu objetivo. Se você falar, vou suspender porque eu não vou atuar agora, mas vou atuar no futuro, tudo bem. Mas, de repente, seu foco é, eu quero ser promotor. Não quero advogar, não acho legal, não gosto. Você tem outra forma de conseguir experiência? De repente, para você, compensa mais do que ficar se matando para tirar a carteira da ordem, né? Eu dei uma olhada. Ah, e também você também vai ter entrância e instância para você subir, se eu não me engano, na carreira. Você pode chegar até Procurador-Geral da República, que apesar de ser um cargo nomeado pelo presidente, exige que você seja integrante da carreira do Ministério Público para ser indicado, que talvez fosse o mais ideal no caso do ministro do STF. Se você falasse, olha, tudo bem, ele pode até ser juiz de primeiro grau, mas ele tem que ser alguém da carreira, né? Podia ser o que as pessoas aí reclamam tanto, podia ser uma solução. A remuneração, eu vi uma de Rondônia, de promotor de justiça, num concurso de 2010. A remuneração estava como R$18.910. E aí você vai ter as duas outras carreiras, que são talvez um pouco menos prestigiadas, não quer dizer que elas não mereçam prestígio, e nas quais você não precisa nunca nem ter passado no exame da ordem. Uma delas é a de delegado. O delegado, ele não precisa de exame da ordem para nada, se eu não me engano, também não precisa de experiência comprovada. Eu não sei se ajuda se você já tiver sido da polícia, por exemplo, mas não tenho certeza. Eu dei uma olhada na remuneração para delegado de Polícia Federal, num edital de um concurso, é meio velho, então deve ser bem mais agora, de 2004, estava como R$7.900. Hoje deve estar, sei lá, pelo menos uns 10 mil, eu acho, né? Talvez mais. E para delegado de polícia da Polícia Civil do Rio de Janeiro, em 2009, estava R$7.745. E para delegado de polícia do Distrito Federal, em 2009, R$13.368. A gente já viu que no Distrito Federal você vai ganhar bem mais. Apesar de que dizem que o custo de vida lá é maior também.
Na verdade, o que a gente repara bem é que, assim, os cargos concursados, eles pagam bem. Só que tem o problema de você não conseguir trabalhar onde você gostaria de trabalhar, né?
É, que nem eu falei, às vezes de juízo você tem que ir pro interior pra subir as entrâncias pra voltar pra capital, né? Uhum. E aí a última carreira que eu separei, mas não menos importante, eu particularmente acho muito importante, é de professor. Pra ser professor, você só precisa ter um mestrado na área que você vai dar aula, lógico, né?
Mas se ele tem um bacharel em direito, ele não tem um curso de licenciado em direito?
Não, acho que não pode dar aula, que eu saiba. Acho que precisa no mínimo de mestrado. Mesmo para outras áreas tem que ter mestrado, não tem?
É que na biologia tem bacharelado e licenciatura.
É que você pode dar aula pro colégio,
né? É verdade,
né?
Esqueci.
Eu tô pensando em professores universitários, sim, porque eu acho que não tem nenhum curso de formação que tenha direito. Talvez se uma escola abrir uma vaga para ter direito, possa ter um professor que seja apenas bacharel, né? Mas eu desconheço. Dependendo da instituição que você quiser lecionar, você também vai talvez possa precisar de um doutorado ou passar em concurso público. Por exemplo, na minha faculdade, se eu não me engano, é necessário o doutorado e o ingresso por concurso público. E acho que são isso, doutor. Eu não sei se quanto recebe também o professor, mas acho que depende também da instituição onde você vai lecionar. E do seu título, né? Se eu não me engano, se você é professor mestre, você recebe um tanto. Se você é professor doutor, você recebe outro tanto.
É, na verdade, assim, a grande maioria das faculdades, até mesmo na USP, só exige mestrado para você entrar como professor. Mas, obviamente, que o lugar é tão concorrido que...
Se você não for doutor, você não entra.
Entra, né? Então...
Bom, acabei, eu acho, de falar de carreira. São bastante, como vocês viram. Eu acho que todas têm seu prestígio. É, eu gosto de todas, faria qualquer uma delas. Mas eu acho assim, como a maioria delas exigem experiência, vale a pena você, se você não quiser só se matar de estudar para concurso público, gastar um tempo e ver se você gosta da advocacia, porque é a única que você não vai, aspas, perder nada tentando. Você vai ter que ter o tempo de experiência de qualquer jeito, você pode atuar nem seja um pouco e conhecer e saber se você se dá bem nela. E acabou a minha parte.
Então vamos, Amanda.
Eu?
Aliás, é engraçado, né? Eu tava reparando... A gente, a gente falou de um curso que requer uma prova pós-faculdade. Aí a gente vai agora falar de um curso que não requer prova pós-faculdade, que é a biologia. Depois a gente vai falar de tecnologia, que muitas vezes não requer nem faculdade.
Um curso, né? É, e assim, não só a prova pós-faculdade, né? Você viu que das carreiras que eu falei, só duas não exigem o curso pós-faculdade, que é o concurso público, né? Boa parte das carreiras que você pode seguir na área do direito vão exigir de você um concurso público. É claro que advogado é uma carreira multicarreira, né? Você pode ser muitos tipos de advogado, mas ainda assim...
Você tem especialização em direito antes de se formar, assim?
Você tem depois de se formar, antes do mestrado.
Você, por exemplo, biologia, você faz a graduação... Mas você faz a iniciação científica em uma área.
Ah, não. Você não se especializa. Você, você sai bacharel em direito.
Tá.
Se você quiser fazer uma especialização, aí se faz em seguida mesmo.
E na área de biologia, Amanda? Como é que funciona?
Bom, para você exercer a profissão de biólogo, tem que ter duas habilidades, né? Técnico-científica, que é comprovada pelo diploma de bacharel, e a legal, que é através do CRBio. Depois eu vou deixar o site lá no blog do Decodificando, do Conselho Federal de Biologia, e nele tem todos os conselhos regionais, e tem várias informações, como cursos, concursos. É bem interessante para olhar, né? Para quem tiver curiosidade, por exemplo, São Paulo faz parte do CRBio 1, junto com Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Não tem nada a ver uma coisa com...
Mas bem que é Conselho Regional de Biologia, Conselho Regional de Biologia e não de Geografia, né?
Então, aqui num dos sites do CRBio tem listado uma série de atividades que os profissionais de biologia podem realizar, né? Dentre elas, a proposição e a coordenação de estudos, projetos de pesquisa, a execução de análises laboratoriais... Que também isso, na verdade, quem faz mais é biomédico, mas o biólogo também pode exercer essa função. Consultoria, assessorias técnicas, por exemplo, assessoria geralmente é assessoria ambiental.
EARIMA também, assim?
Isso. Mas aí no EARIMA, por exemplo, é para emissão de laudos e pareceres.
Uhum.
que também é uma das atividades dos
biólogos.
É um relatório que avalia os impactos causados por alguma obra ao meio ambiente. Por exemplo, o mais comum que a gente ouve falar é na construção de barragens para usinas hidrelétricas, que sempre tem que ter um relatório desses por trás.
Uma história...
Só biólogo pode fazer isso?
Só biólogo.
Por exemplo, engenheiro ambiental?
Engenheiro ambiental acho que também pode.
Aliás, é uma eterna briga entre engenheiros ambientais que falam que biólogo não deve assinar e biólogos...
biólogos também podem fazer perícias, também é uma briga com os médicos que... Para eles, só os médicos podem fazer perícia, né? A ocupação de cargos técnicos administrativos, como, por exemplo, curadoria de coleções, de museus, administração de zoológico, de parques, de reservas.
Aliás, você falou em estudo de impacto ambiental e museus. Eu lembro no primeiro ano da faculdade, eu entrei lá, daí os caras... primeira semana... a gente vai fazer resgate da fauna e da flora de uma represa que vai encher agora. Falei, vamos lá. Falei, não conheço nada, tal. Eu falei, nossa, que bonito, né? Vai salvar os bichinhos, vai salvar as plantinhas pra não morrerem afogadas. Que nada, depois no segundo ano eu fui ver que na verdade o que eles fazem é guardar e jogar no álcool. Não, na verdade assim, grandes mamíferos não, mas por exemplo, artrópodes, insetos em geral, assim, tudo vai pro álcool. Triste.
Mas acho que tem algum lugar pra manter.
Conserve a vida em álcool 70. É a vida eterna, segundo eles.
Então, a maioria das pessoas que conhecem seguem a carreira acadêmica, fazem mestrado, doutorado e depois fica sem saber o que fazer e opta por ser professor. Opta não, né? É levado por esse caminho que é o que tem mais disponibilidade, que tem mais mercado. Mas eu conheço algumas pessoas, tenho uma amiga que trabalha na Nestlé, por exemplo, na parte de controle de qualidade, mas eles, geralmente, indústrias, principalmente farmacêuticas, preferem bioquímicos, farmacêuticos, porque já tem uma formação mais especializada, mas também tem área para biólogo.
É que é triste, né? A concorrência é muito grande. Primeiro que já tem muito biólogo no mercado, só na USP sai 120 por ano, né? Pelo menos entra, não sei se sai 120 por ano. E aí junta com biomédico, com bioquímico, com nutricionista, com farmacêutico, todo mundo concorrendo à mesma vaga para trabalhar em indústrias, né?
Tem concursos públicos para biólogos?
Tem,
mas é mais... É IBAMA, né? Normalmente
IBAMA, CETESB. É mais essa área ambiental mesmo.
Então, no geral, os biólogos trabalham mais com a parte ambiental mesmo.
Pesquisa sim, fora da academia, aqui, né? Se diz. Acho que é mais com a parte ambiental e como professor.
Aliás, quando você fala assim, sai do mestrado, termina o mestrado, doutorado, vai virar professor, normalmente você fala professor, só que de universidade, né? Pra fazer pesquisa e...
Não
necessariamente.
Não necessariamente.
Tem professor também pro ensino médio, né?
Mas aí, na verdade, você não precisa fazer o bacharel, você pode fazer só a licenciatura. Como é que funciona o curso da USP? Na verdade, chama Núcleo Básico Comum. Pelo menos era assim, né? Agora não sei se mudou. Você fazia todas as matérias, e aí para você se formar em bacharel, você fazia uma matéria, que é o estágio e iniciação científica. E para você se formar em licenciatura, você fazia mais, acho que, 5 matérias voltadas principalmente para a educação. Né? Daí você acaba fazendo licenciatura.
Também que você se especializa em dar aula?
Isso, E só que, por exemplo, na Unicamp, você tem 2 cursos completamente separados.
Mas agora na USP também é separado.
Você faz lá a licenciatura ou você faz o bacharel. Então você pode formar entre as biólogos, mas não para a área de pesquisa, para a área de educação.
É mais injusto que biologia a gente tenha que aprender no colégio de direito, não. Não, falando em termos de utilidade para sua vida prática, vai. Não acho biologia inútil, mas eu acho tão útil quanto direito para sua vida prática. Gente, por exemplo, de matemática... Não importa o que você faça na sua vida, você vai ter que aprender algumas coisas, pelo menos de matemática. É fundamental para o seu desenvolvimento. Agora, eu acho que biologia e direito são quase tão essenciais. Assim.
Eu acho que antigamente dava, a gente já comentou isso no outro podcast, que educação moral e cívica, o SPB, né, Organização Social Política Brasileira, meio que fazia esse papel de você... Formar o cidadão, mostrar o papel dele na sociedade... Né? E que eu falei que teoricamente que isso foi pro curso de geografia, mas que na prática você mesmo falou que isso não existe no curso de geografia.
Mas eu acho que devia ter direito. Eu acho que pelo menos no colégio, assim, os 3 últimos anos, porque antes eu acho que a pessoa talvez nem esteja preparada para entender muito bem. Mas, meu, você tem que aprender. Do mesmo jeito que você tem que ter uma noção, pelo menos básica, de biologia, você tem que ter uma noção básica de direito. Você sai de lá sabendo a fórmula da fotossíntese, mas não sabe o que você... Por que você vota em deputado estadual e federal?
Complicado isso.
Então, recapitulando, tem bacharelado, licenciatura. Quem faz licenciatura, só licenciatura, pode dar aula para o ensino fundamental e médio. E o bacharelado também pode dar aula, sim, teoricamente, mas eles preferem quem tem licenciatura. E se você tem mestrado e doutorado, você pode dar aula em universidades.
Aliás, eu estava comentando com a Amanda quando estava vindo para cá. Eu conheço 4 amigos meus que são formados em Direito e Biologia.
Eu tive um professor de Direito Civil no primeiro e segundo ano mesmo, professor, que também, ele era formado em Biologia e ele trabalhava lá na USP.
Ah, foi aquele com quem a gente conversou.
É, foi isso, que mandou um comentário pra gente. Sim. E aí, depois de um tempo, ele resolveu fazer Direito e acabou largando a Biologia e ficando na área de Direito.
Uma amiga minha... Até, pelo menos, a última vez que eu falei, ela acabou virando só Direito, né, não exercia Biologia. 2 amigos meus trabalham com Direito, mas aí utilizando a Biologia, e um desencanou do Direito e só trabalha com Biologia, fica bem dividido, assim. Muita gente acha que, você faz as duas coisas, dá pra intercalar as duas, dá pra juntar as duas, mas não é muito bem assim, né?
Eu acho que só se você tiver uma carreira bem específica, né? Dá até pra você juntar com outras coisas, que nem... daria pra eu ter um curso de tecnologia e fazer direito? Daria, eu ia ter que trabalhar pra juntar...
Eu sempre acho que quem faz duas carreiras, assim, muito diferentes é porque não se encontrou na vida ainda.
Não, às vezes tem pessoas que eu acho que gostam das duas. Por exemplo, tem um colega lá na faculdade... Que ele é formado na... acho que é ciência da computação, não tenho certeza, mas na área de tecnologia. E aí ele resolveu fazer direito agora e a tese dele, né? A monografia... Tese não, monografia. A monografia dele vai ser sobre direitos autorais na área de software. Então, dá pra ele casar bem as duas coisas que ele gosta mesmo. Porque o que aconteceu? Ele tem uma empresa na área de tecnologia e ele sentiu a necessidade... de conhecer o direito. Por isso que eu falo que dá pra casar, assim... Eu falei, carreiras jurídicas, mas... se eu quiser ser um biólogo... Se eu quiser fazer direito e ser biólogo, dá? Dá. Você vai ter alguma coisa útil pra você.
No caso dos meus dois amigos que fazem... Exercem as duas... Na verdade, eles são... trabalham com direito... E que sabem biologia. Não tem nenhum caso que eu conheço que são biólogos...
Que
conhecem
direito.
Que usam direito, né?
Então, como o Johnny disse, pra se... teu título, né, de bacharel, tem que fazer uma matéria que chama iniciação científica, então você tem que fazer um estágio lá e apresentar a sua monografia para uma banca, que faz umas perguntas, geralmente, qual é a relevância do seu trabalho, porque eles não entendem nada da sua área, e fazem comentários sobre a sua apresentação. E para se formar na licenciatura, você tem que fazer alguns estágios específicos, por exemplo, de didática... de política da educação, aí você tem que trabalhar em escolas de preferência pública e apresentar um relatório no final com suas atividades.
Mas esses estágios, então, eles são práticos mesmo?
E são. Teoricamente são, mas sempre dá pra...
Não é que nem, por exemplo, no direito que a gente tem o estágio, mas você tem o estágio interno, assim, que você faz lá na faculdade um aspas estágio que você aprende a fazer peça, já que você não vai fazer fora, assim, mas...
Não, lá é...
estágio mesmo,
estágio
vivenciar
mesmo.
A realidade.
É, das escolas. Que mais? Eu tava olhando aqui também o piso salarial sugerido no Conselho Federal, que é de 8,5 salários mínimos para uma jornada de 40 horas.
8,5?
É, isso
ver.
Dá quanto?
R$4.335.
Uhum. E aqui no CRBio que eu tava vendo, de onde é esse aqui, o CRBio 3, é do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Eles também sugerem salários aqui, alguns pisos salariais, que eu comecei a rir pra não chorar, né? Por exemplo, um piso normativo sem pós-graduação, R$2.087.
Ai, que triste.
Um piso normativo de pós-doutor, R$2.639.
Quer dizer,
quem que vai querer fazer pós-graduação?
Você ganha 600 a mais depois que você fez.
Depois de.
Pós-doutorado.
Depois de uns 8 anos de pesquisa e trabalho.
Nossa.
R$600 a mais.
É, não dá pra ficar rico sendo biólogo.
Não.
Eu tava pensando, o Johnny falou que não tinham muitos biólogos que também conhecessem direito. Mas, por exemplo, se você for escrever pareceres, pra, que nem você falou, pra construção de estradas, coisas,
é,
provavelmente é bom você conhecer as leis ambientais que regulamentam pra casar as duas coisas, uhum, né?
Ah, deixa eu só falar um pouco do mestrado e doutorado, né? Porque, pelo menos lá na USP, o que eles privilegiam muito é essa parte acadêmica, né? Você seguir a carreira acadêmica. E a bolsa de mestrado tá em R$1.200, FAPESP, CNPq e CAPES. Só que a FAPESP tem a vantagem de ter reserva técnica, que você pode usar para ir em congressos, pagar cursos. E a bolsa de doutorado está perto de R$2.500 da FAPESP.
Lembrando que você tem que ter exclusividade,
isso,
né? Você não pode trabalhar
em exclusividade,
outra coisa.
É. A FAPESP agora dá 8 horas, acho, por semana, para você poder exercer a carreira de professor. Mas também não
ou
é muita
seja,
coisa.
Você não espere... Você vai ficar muito inteligente, mas provavelmente muito pobre.
Isso, exatamente.
Dani, no curso de Direito, vocês têm matéria de Direito Ambiental?
Eu vou ter Direito Ambiental no segundo semestre desse ano em difusos e coletivos. Então, não tem um espaço muito grande, até porque é uma coisa bem específica. Então, acho que para quem gostar, tem que se especializar mesmo depois do curso. Mas existe sim, pelo menos uma noção geral, a gente vai ter de Direito Ambiental. Mas tem bastante coisa para estudar assim, na área de biologia, porque a gente também tem a parte de bioética, que é relacionada a direito. Então, por exemplo, a gente sempre fala de estudo de célula-tronco, fecundação in vitro, todas essas coisas, elas vão ter aspectos legais. Existem pessoas, advogados, especializados nessas áreas também. Então, para essas pessoas também, um conhecimento de um pouco de biologia vem bastante a calhar, né?
Eu lembro uma vez que o Largo São Francisco ia fazer um curso optativo, ou seja, que era um curso que conta crédito, mas que não você não precisa fazer para se formar. Eles abriram um curso de Direito Ambiental, e aí o pessoal da Biologia pediu para contar crédito também para Biologia. Do mesmo jeito que só, era só o pessoal de Direito que podia fazer, o pessoal de Biologia também podia fazer. Aí eles abriram para o pessoal fazer da Biologia também.
Não.
Eles deram um curso misto para biólogos e...
Mas essa área eu acho que direito ambiental e bioética é muito relacionado, assim. Acho que qualquer profissional que vá se especializar em alguma dessas áreas precisa conhecer a outra, pelo menos minimamente, assim, né? Você não vai conseguir ser um bom profissional se você não entender os conceitos. Não é nada que você não possa estudar sozinho. Tipo assim, você é um biólogo e quer estudar isso, senão você não precisa fazer direito. Você pode estudar algumas coisas de direito sozinho. Mesma coisa do profissional de direito, mas é uma área que dá para cruzar bastante, sim, principalmente atualmente.
Ah, por exemplo, tem algumas áreas de atuação da biologia, tem bioestatística. Você precisa saber muito de matemática e de estatística. Também tem farmacologia, tem que saber tudo de bioquímica, de biologia molecular, de química orgânica e inorgânica.
Dentro da biologia, além das que você falou, de bioestatística, não sei o quê, que áreas você pode seguir também dentro da biologia?
Especialização?
Isso.
Tem biologia celular, bioquímica, você pode se especializar em análises clínicas, mas acho que isso é mais quem faz biomedicina, que faz. Eu não conheço nenhum biólogo que faça análise clínica. Botânica. Ecologia, educação, você pode se especializar nessa parte só. Farmacologia, fisiologia, genética.
Ah, tem ética aí também.
Tem,
né? Você
tem
pode
ética.
Ser especialista em bioética.
É. Tem várias áreas. Micologia, microbiologia, oceanografia, que também é muito legal. Saúde pública, que também eu acho muito interessante.
Lembrando que educação, quando se fala partir para o ramo de educação, não é só da aula. É você desenvolver conteúdo e metodologia de ensino também, né? Então,
isso.
Tem essas duas áreas também que dá para seguir.
Eu tenho uma colega que fez pedagogia e ela dava aula para ensino infantil e ela fez biologia para poder se especializar e ela trabalha com livros didáticos, de análise de livros Então ela pega todos aqueles conceitos que tem em livro de biologia, de ensino médio, fundamental, e compara com os conceitos corretos. E vê que tem muita coisa que é dita de forma assim, tão simplificada
que
fica errado. É. Ah, eu acho que era isso.
Agora, tecnologia?
É, diferente da Amanda e da Dani, que fazem cursos e fizeram cursos na área, eu nunca fiz curso na área de tecnologia. Isso cai de acordo com o que eu falei no começo, no meio do podcast, que a Dani trabalha numa área que você, para exercer a carga, você tem que fazer uma prova, né, no advogado. A Amanda trabalha fez um curso que normalmente a pessoa faz, mas não precisa fazer a prova no final para tirar o título de biologia.
É, mas se você quiser fazer, interrompendo, se você quiser fazer mestrado ou doutorado, aí tem que fazer prova de ingresso de novo.
Mas na verdade tem a prova no final, né, que você é só dissertação, né, no final. Você aprova, teste, pra você conseguir o...
Ah, mas aí qualquer curso.
Todo curso, né, tem isso.
Agora, sempre falam que o maior número de autodidatas tá na área de informática, né. Um dos grandes problemas da área de informática é que não existe um conselho regional de TI, né? Eles estavam até querendo fazer, mas a grande maioria das profissões na área de informática não requer diploma ou algum curso válido. O que acontece normalmente é que grandes empresas têm um grande número de pessoas se inscrevendo no concurso, ou aliás, no processo seletivo, e o que acontece é que eles acabam selecionando sempre as pessoas que fizeram cursos na área, né? Porque pressupõe que a pessoa que fez o curso tem um maior conhecimento para trabalhar na área. E tecnologia é um curso que você tem muita área para seguir, né? É muito abrangente tecnologia, acho que é que nem falar biólogo, né? Você tem milhões de áreas para seguir dentro, tecnologia também, né? Mas eu costumo separar as áreas, acho que é em quatro, vamos ver se lembro, são as quatro mesmo. Primeiro é a parte de engenharia mesmo. Tanto a pessoa que faz o hardware para computador, desenvolve hardware, cria os hardwares, ou a parte de criação de softwares para esses hardwares, né, que não é uma simples programação, é já algo mais complexo, né, então os engenheiros da computação. Tem pessoal que trabalha como analista, né, que eles pegam esses hardwares e softwares desenvolvidos e elaboram uma rede para você colocar dentro da sua empresa. E depois tem o administrador, que pega essa rede montada pelo analista e trabalha em cima dela. Cuida dela no dia a dia, cria os usuários, senhas. E depois tem o pessoal que é especialista, que já é algo mais novo, que é especialista em web. Daí é programação voltada para a internet, pessoas que entendem de usabilidade, até de CEO, né, saber sobre como levar vantagem em busca. São basicamente esses especialistas, e dentro desses aí tem o ramo de... digamos assim, essas quatro áreas englobam todos os outros ramos da parte de tecnologia.
Mas tem as áreas mais artísticas também, né?
Então, mas aí por exemplo, é sempre bom um designer saber transformar aquilo em código, mas ele não obrigatoriamente ele precisa. Ele precisa ter um conhecimento de usabilidade. Ele fala, não adianta o designer falar, vou colocar o menu do lado direito, sendo que é tradicional o menu estar no lado esquerdo, né? Então o designer ele precisa saber a usabilidade de como deixar melhor o funcionamento. Mas ele não necessariamente ele precisa escrever uma linha de código.
Entendi.
Né? Obviamente, se ele souber escrever o código, pelo menos imaginar como vai ser o código, o trabalho dele vai ser bem melhor. Mas ele pode só simplesmente desenhar as coisas no papel ou fazer o print screen da tela, só que ele não cortar, né, que o pessoal fala de cortar para fazer o código, ele não precisa.
Entendi. É que eu estava pensando mais na área das novas mídias, assim, mídias digitais. Tem a ver com tecnologia também, você tem que talvez conhecer um pouco de programação, mas você está ligado a uma área um pouco mais artística.
Sim.
Né, que tá ganhando um pouco mais de espaço também atualmente, né?
Sim. Mas o problema de tudo, quando a gente fala disso aí, é pequenas, médias e grandes empresas, basicamente, né? Por exemplo, quando você tá numa pequena empresa, ela nunca vai contratar um analista, vai contratar um administrador e vai contratar, sei lá, um webmaster para cuidar dessas três áreas. Não, ele vai contratar sempre uma pessoa que sabe das três. um pouco das três normalmente e vai ganhando experiência, que foi meio que aconteceu comigo. Eu sabia um pouco trabalhar um pouco, eu sempre trabalhei em diversas áreas, daí eu sabia um pouco de tudo e acabei trabalhando numa empresa de pequeno, médio porte. Só que depois, quando a gente fala em empresas de grande porte, que investem muito dinheiro em TI, aí normalmente ele é só especialista e aí que o salário começa a realmente crescer.
É, pra quem tá construindo a carreira, vale pensar nisso como uma forma de aprendizado, né? O melhor lugar para aprender, acho que são as pequenas empresas. Você Sim. vai ter que se virar e vai acabar ganhando muita bagagem. E talvez, se você não sabe muito e quer começar a carreira, seja a melhor opção, né, Johnny?
Uhum.
Aí, se você já está num nível mais avançado, talvez não seja tão legal para você.
E é bom para... trabalhar em pequena empresa também é bom para fuçadores. É, uma coisa que dá para mostrar assim, a vantagem de você fazer o curso é, por exemplo, você cria um site, sei lá, um seu blog. E você está acostumado com os seus 1.000, 2.000 visitantes diretos. Então, você não tem muita preocupação em criar um banco de dados corretamente, fazer o código que seja enxuto para ficar mais rápido. Mas imagina, por exemplo, você vai trabalhar no UOL, que os caras têm 1.000 acessos por segundo. Aí sim, tudo aquilo que você aprende na faculdade faz um pouco de falta, né? Porque aí você já tem um embasamento teórico para ver isso. Não que o fuçador não se preocupe com isso, tá? Mas aí cabe do fuçador ele correr atrás da informação, não ele simplesmente... ficar contente com o básico que ele aprendeu, que normalmente o básico já é o suficiente.
É, isso que você falou, acho que serve também para você aprender a trabalhar em equipe, né? Porque o fuçador, o autodidata, normalmente trabalha melhor sozinho, porque ele meio que aprende a fazer do jeito dele e não necessariamente do jeito mais padronizado. A hora que ele precisa trabalhar com outra pessoa, se cada um estiver fazendo do seu jeito, vai ser mais difícil a conversa do que se os dois estiverem fazendo o mesmo padrão, né?
Uhum. É, vantagem, por exemplo, o programador. Aquele programador que aprende sozinho, ele tem um método de escrita, desenvolvimento do código-fonte totalmente diferente de uma pessoa que fez o curso e meio que foi forçado a padronizar o jeito de escrever seu código-fonte. Né? Então, é bem, bem interessante isso para você. Para aqueles fuçadores que acham que não é necessário você fazer uma faculdade, é sim necessário, bem interessante você fazer. Primeiro, para você poder entrar num mercado maior, né? E também para você aprender melhor o conteúdo que você já conhece e melhorar isso.
É, eu fico pensando, que nem você falou da empresa pequena, né? Imagina que o fuçador vai lá e desenvolve um código meio bagunçado do jeito dele, depois ele sai da empresa. O próximo cara que entra pode ter muito problema para conseguir
Sim.
trabalhar naquele ambiente, né?
E mesmo que quando você trabalha em desenvolvimento compartilhado, aí tem outras coisas que você tem que aprender, que aí normalmente ou você chega na empresa e aprende à força, ou você já traz isso da faculdade, né? Ah, tem que ter uma planilha mostrando o que cada um fez, de trabalho, o que cada um faz, bem interessante essa maneira de trabalhar.
Ou seja, ajuda muito a faculdade também na área de tecnologia.
Ajuda, e como eu falei, grandes empresas que... Onde, o pessoal fala, TI paga bem, mas na verdade, onde paga bem em TI são as grandes empresas, né? E a concorrência é tão grande que normalmente eles pegam as pessoas já saindo da faculdade, porque primeiro eles conseguem moldar também, né?
Eu acho assim, né? Se você tem um campo grande, você pensa... Não é necessária faculdade, mas eu tenho um cara bom com faculdade, um cara bom sem faculdade, os dois estão disputando a mesma vaga, pra que eu vou pegar o cara sem faculdade? O outro tem a mais, né? Que nem a gente tava falando pra dar aula em universidade, pode até não ser exigido um doutorado, mas é bem provável que se a instituição que você quer dar aula for bem concorrida, você precise de um doutorado, porque senão você vai ser amassado pela concorrência, né?
O Marcel Mello perguntou qual a diferença de developer e programador. Isso é um grande mistério. Mas que o Guanabara, quando a gente estava fazendo podcast sobre a Kingo Labs, que vai ser lançado daqui a algum tempo, ele deu uma definição muito boa. Que programador é aquele cara que você pega e fala, eu quero que você faça uma função que faça isso. E ele faz. E o desenvolvedor é aquele que já vem na cabeça e faz um negócio... É artístico o trabalho que ele faz, assim. Você pega um código e fala, nossa, esse cara é fenomenal. Ele não é só um robô. Ele, não que um programador seja um robô, mas assim, é um trabalho bem mais elaborado, assim. Pelo menos a definição que eu achei que é interessante. E alguém tem alguma outra pergunta?
O Malcolm Tux deixou uma pergunta também no Twitter. Ele disse assim... Ouvi falar que tem muito profissional na área de tecnologia, principalmente redes, fazendo direito de olho na área de certificações digitais e documentos, contratos, que tendem a deixar os papéis. Sabem algo a respeito?
É, isso aí é meio que misturar a tecnologia com o direito, né? Assim, na verdade, certificações digitais, aparentemente, é mais um tipo de documento, só que voltado para a internet, né? Então...
É, eu acho que não tem, assim, um mercado muito... largo, né? Dá pro cara ter talvez um espacinho, mas não vai ter muita gente, até porque os órgãos que fazem certificação digital são órgãos específicos, precisa ter uma autorização do governo e tudo mais. Eu acho que não vai ter muito para onde crescer. Eu sei que está crescendo bastante, por exemplo, a área de direitos autorais. E aí, você, de repente, conhecer a área da qual os direitos autorais você quer trabalhar... vai ser bem importante. Por exemplo, se você quiser trabalhar com Creative Commons, ou se você quiser trabalhar com direitos autorais relacionados à internet, seria bom você conhecer tecnologia, porque senão você vai ter um pouco de dificuldade de entender a que se aplica. Mas isso eu acho que em qualquer área, por exemplo, do direito, né? Não adianta eu querer nunca ter trabalhado na vida, não entender o que é um ambiente de trabalho... E ser advogado do trabalho, talvez eu não consiga compreender além da técnica. Eu fique meio estagnada no que não é, talvez, tão real, tão palpável. Eu acho que a convivência com a área é importante para tudo. Então, que nem a gente estava falando, se você for trabalhar com bioética na área de direito, bom, conheça a biologia, né? Você pode até conseguir ser um advogado sem conhecer, mas com certeza você vai ser um advogado bem melhor conhecendo aquilo que você está falando.
Eu lembro que quando eu resolvi largar a biologia, muita gente fala, mas você podia, já que você gosta de tecnologia, você podia trabalhar com bioinformática, né? Que você junta os dois, biologia e informática. Primeiro explicar o que é bioinformática, é você desenvolver normalmente aplicativos que você consiga simular a parte biológica da coisa. Então, sei lá, um programa que simule se você colocar cálcio na célula, o que vai acontecer. Então você tem conhecimento de biologia e programação para simular o real dentro de um programa. Só que isso, além de ser complicado aqui no Brasil, porque normalmente isso envolve pesquisas mais avançadas que não são feitas aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, embora a gente tenha bastante pesquisa, a gente seja líder em muitos tipos de pesquisa, por exemplo, células-tronco, assim, a gente manda muito bem, mas a grande parte das nossas pesquisas são pesquisas básicas, né? Não são pesquisas aplicadas. Então, aqui no Brasil é um mercado muito difícil. E segundo, que é muito mais fácil você pegar um programador, alguém da área de exatas, e ensinar essa parte específica, do que você pegar um biólogo e ensinar programação. Então, eu acho que é muito mais fácil você pegar pessoas realmente da área de tecnologia para ensinar biologia. Que é o contrário do que você falou, né? É mais uma pessoa de direito que de biologia. Não era eu que falei isso.
Não, eu acho que depende da aplicação, né? Que nem a gente falou, bioética. Uma coisa, se você quiser desenvolver a parte da biologia dentro da bioética, outra coisa, se você quiser estar, por exemplo, trabalhar com ONGs que atuam para tentar passar leis relacionadas à bioética, ou... desenvolver teses jurídicas, porque aí você vai ter os dois lados. Então, acho que se a sua tese for ser mais jurídica, você tem que ser um advogado que conhece biologia. Uhum. Se a sua tese for ser mais biológica, você pode ser um biólogo que conhece de direito. Acho que vai depender do seu foco.
Então tá bom, meninas. Foi curto até esse podcast.
Ainda bem, né?
Eu já falei pra caramba.
1h20, não é o último, mas demorou quase 2 horas. Mais alguma coisa, meninas?
Acho que é só.
Então tá bom, meninas. Então tchau, Amanda.
Tchau, Dani.
Tchau, Johnny.
Tchau, ouvintes.